Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículo 21. Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esta é uma conversa difícil de Jesus com uma mulher cirofenícia, uma estrangeira, uma gentia. Ela não era judia. E Jesus diz: o Messias veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, isso aqui faz eco com o capítulo 1 do Evangelho de João. Veio para o que era os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Jesus está conversando com esta mulher. A primeira reação de Jesus é uma reação razoavelmente ríspida, pode soar estranho e agressivo aos nossos ouvidos hoje, mas estas eram as relações de Israel com os gentios. Eles não se relacionavam porque os consideravam impuros, porque os consideravam alheios a Deus. Eles eram os sem Torá, os sem lei. Eles eram estranhos a Deus e, portanto, eram estranhos também a Israel. Por isso é que Jesus diz que não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cães. Os judeus daquela época consideravam, inclusive, os samaritanos cães, e eles tinham um ditado que agradeciam a Deus não terem nascido mulher, não terem nascido samaritano ou gentio, samaritano especialmente, e não terem nascido cachorro. Era uma situação de conflito étnico, de conflito religioso, era uma relação de fronteiras, uma separação entre a nação de Israel e os outros povos. Esse conflito acompanha a nação de Israel desde os tempos mais remotos. No Antigo Testamento nós vamos encontrar essa questão. Jesus está aqui confiando-se a alguém que não é da linhagem de Israel, a uma estrangeira e a uma gentia. E isso causa incômodo não apenas nos seus discípulos, mas principalmente nos fariseus e doutores da lei, porque esta relação de Jesus em outorgar favor, de conceder favor a alguém que não é da casa de Israel, não é ovelha da casa de Israel, poderia ser usada contra ele para dizer que ele era um falso Messias, dizendo: olha, está aí alguma coisa, o verdadeiro Messias não se confiaria aos povos estrangeiros. E isso aqui promove uma mudança muito interessante, porque lá no Velho Testamento, os profetas sempre disseram que a nação de Israel abandonava a Deus, que era o seu legítimo marido, e corria atrás dos seus namorados e dos seus amantes. A grande crítica dos profetas de Israel contra a idolatria da nação de Israel era que Israel era infiel a Deus e cometia adultério, um adultério espiritual, dedicando-se a outros deuses. E especialmente, por exemplo, o livro do profeta Oséias conta essa história com essa figura muito explícita. Deus é o marido traído e Israel é a mulher traidora que se prostitui correndo atrás dos seus amantes e namorados. Aqui Jesus encarna esse papel de maneira invertida, porque os discípulos começam a dizer que é Jesus quem está correndo atrás de outras namoradas. Se ele é o Messias, ele só pode ter uma mulher, que é a nação de Israel. Mas por que aqui ele se confia a povos, a outros povos e pessoas de outras nações? Por que é que ele se dá aos estrangeiros? Por exemplo, Jesus cura o filho de um oficial romano, Jesus cura o servo empregado de um centurião romano, Jesus cura a filha desta mulher cirofenícia, Jesus cura os 10 leprosos, e no meio dos 10 leprosos estavam fariseus, e só, aliás, o único que voltou para agradecer a Jesus dos 10 leprosos curados era um samaritano, não um fariseu, era um samaritano. Por isso é que surge essa controvérsia. Ora, se lá no Velho Testamento os profetas diziam que Deus era fiel e a nação de Israel corria atrás de namorados, como é que esse agora que diz que é o Messias tem tantas namoradas? Mas há uma coisa que Israel talvez não conseguiu discernir naquela época, mas que está muito explícita na postura e na posição de Jesus como Messias, como Filho de Deus. De fato, Deus só tem uma mulher. De fato, Deus só tem uma namorada. De fato, Deus só tem romance com uma mulher. Mas esta mulher não é a nação de Israel, é a humanidade. A nação de Israel deveria abrir as portas para que todas as nações se formassem, se congregassem em um só povo. Israel recebe a revelação do Messias, mas não detém a exclusividade da relação com o Messias. Deus nunca desejou ser marido apenas da nação de Israel. Muito ao contrário, quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias, todas as nações. Israel deveria ser esta luz para todas as nações e não uma detentora da exclusividade da relação com o Deus Criador dos céus e da terra. O que Jesus faz é abrir os nossos olhos para a realidade da universalidade da oferta de salvação e de relação de Deus com a humanidade. O que Jesus faz é abrir a porta para que todos os povos, para que todas as gentes recebam a bênção que Deus concedeu primeiro a Israel como portadora da revelação, mas não como detentora da exclusividade. Deus agora abre a porta e o Messias, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, é quem traz essa notícia que ainda hoje soa estranha aos nossos ouvidos. Ainda hoje é estranho dizermos que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, sobre a humanidade. Isso soa estranho aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento, mas nessas afirmações da Bíblia Sagrada há a sugestão do interesse, do desejo, do anseio de Deus em se relacionar não apenas com um povo, não apenas com um segmento, não apenas com um grupo pequeno, mas relacionar-se e oferecer a sua salvação para toda a humanidade. Que a humanidade ouça a oferta de Deus, que a humanidade responda a Deus, e que aqueles que responderam a Deus não se arvorem no direito e na prerrogativa de impedir a relação de Deus com nenhum dos outros povos. A Bíblia Sagrada conta que o Cordeiro de Deus morreu e com o seu sangue comprou para si gente de toda raça, tribo, língua e nação. E por isso faz de toda a humanidade um povo só. A minha oração é para que o céu esteja muito, 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 muito povoado. E eu convido você a fazer essa mesma oração.